começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol, está começando mais um programa no Mundo da Bola, pela emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, quarta-feira, 22 de janeiro, no 20, com os comentários do Valdir Luiz na mesa de áudio. Ele, Rafael Espíndola, central técnica, Rafinha, quem está lá? Carlito Maia, Carlito Rocha, Carlito Souza, Carlito Gondim. A família Carlito toda está lá na central técnica com a supervisão do Leuston do Jacobinsen. Produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa do Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol. 17 horas, 11 minutinhos. Primeira atração de hoje, Rafa.
Todos cantar de coração.
É, Vascão, hoje tem Vasco e Flamengo. 9 da noite, estarei lá no Maracanã para a melhor transmissão pelo rádio. E o grande, é o grande destaque da nossa querida Rádio Nacional. Primeiro clássico dos milhões. Clássico dos milhões é bom, é cabeça? De 2020. Vasco e Flamengo se enfrentam no Maracanã. 9 da noite, show de bola começando. 8:30 para toda a Rede Nacional de Rádio. E conforme já adiantávamos na nossa programação, o Vasco vai mandar a campo a sua equipe reserva, quase toda formada por jogadores do Sub-20. Um deles é o zagueiro Miranda, que fala sobre a experiência na Copinha, sobre outros companheiros de equipe que também subiram e sobre o clássico contra o Flamengo daqui a pouquinho, ou seja, ele vai falar de tudo. Roda aí.
É, a experiência conta um pouquinho, mas bastante feliz pelo jovens que estão subindo, os que já estão aqui. A Copinha do ano passado também foi assim, subiu o Thiago, subiu o Robinho. Acho que nessas edições da Copinha a gente tem feito um ótimo campeonato. A gente saiu pro Grêmio um pouquinho cedo, mas o Grêmio também tem uma ótima equipe. A expectativa é muito boa. A gente aprende na base que Vasco e Flamengo tem que ganhar do Flamengo. Tenho certeza que vai ser um ótimo jogo.
É verdade, tá aí, portanto, o jogador do Vasco da Gama no primeiro clássico como profissional, não é isso? Boa tarde dele, o plantão inteligente.
Luiz Ferreira é nacional.
Miranda tá animado, hein, cabecinha?
O Miranda tá animado, Mazela. Tá animado e muita gente tá animada, até porque o Vasco tinha esperança de fazer novamente a final da Copinha, acabou saindo nas quartas de final pro Grêmio. Grêmio que, inclusive, daqui a pouquinho joga contra o Oeste pelas semifinais da Copinha. Se passar pra final, teremos um Grenal. Mas a base do Vasco é muito boa, promete dar muito trabalho ao Flamengo hoje.
E falando em categorias de base, o goleiro Jordi, que será titular daqui a pouquinho, fala sobre a importância dos garotos dentro do elenco vascaíno. Ele garante que a molecada tem condições de dar conta do recado.
É, eu acredito que não só aqui, mas em muitos outros clubes também, a base tem sido muito importante, né? Nós sabemos que a base hoje é um pouco mais diferente de uns tempos atrás. Um jogador hoje é muito mais valorizado. Eles têm a oportunidade já lá embaixo, já ter jogos televisionados. O mundo inteiro assiste essas crianças, esses meninos. Então eles estão muito mais bem preparados. É uma outra realidade de uns anos para trás, né? Então hoje a base ela é importante até mesmo para uma venda, para uma situação, para o clube, né? É, para um trabalho. A gente vê o Felipe Coutinho, quanto o nome do Felipe Coutinho é falado, e sempre que o nome dele é falado, do Vasco também é falado, né? Então o jogador não carrega só o dinheiro, né? Como muitos pensam. Ele carrega o clube, ele carrega o seu caráter, da qual foi formada dentro de um clube, e isso que é importante.
Tá aí o Jordi, tá certo. O técnico Abel Braga deve mandar a campo o Jordi, que acabou de falar. No gol, Caio Tenório, Ulisses Miranda, Henrique, Andrei, Marco Júnior, Juninho e Lucas Santos, Ribamar e Thiago Reis. Deixa eu cumprimentar ele, já está legal, tá? Postos. Vai ter vinhetinha dele, hein, Rafinha? Pensei que você ia botar aquela outra. Boa tarde, Valdizinho!
Boa tarde, um abraço para você, Ricardo Mazella, e para os ouvintes ligados do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. O Jordi é um goleiro que se tornou experiente, né, o Mazella, pela boa passagem que ele teve ano passado para o CSA. Inclusive, nós fizemos um jogo no Maracanã, eu e você.
Agarrou tudo.
O Fluminense 0. Ele foi a grande figura do jogo, não deu um rebote. Eu fiquei impressionado que ele agarrava todas com muita firmeza. Então, o Vasco vai usar hoje o seu time sub-20, sub-23, como o Flamengo vai usar. Eu ouvi muitas críticas em cima do Abel, mas as pessoas às vezes levam para o lado pessoal. Eu acho o seguinte, o Abel está no direito. Se você analisar, ó, mas ela só tem um pouquinho de... só de equilíbrio para analisar. O Vasco vai ter um longo ano de o Vasco vai disputar estadual, Copa do Brasil, Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro. Agora em fevereiro, a primeira quarta-feira de fevereiro, ele estreia na Copa Sul-Americana. Na segunda quarta-feira de fevereiro, ele joga na Copa do Brasil. Então são viagens. Tem viagem, mas vai jogar um Ifara Menor, um lugar bem distante aí, daqui a pouco o Luiz pode até me ajudar e confirmar. Então, ele está fazendo certo. Ele botou o time titular domingo, deixou o time titular só treinando em dois períodos hoje, e vai botar um time de uma garotada e com alguns experientes, como o Thiago Reis, o Andrei, o Rui Bamar, o próprio goleiro Jordi. É um direito que ele tem em período de preparação. Aí alguém está falando, porque ele está com medo do Flamengo. Eu não vejo por esse lado. Tem gente que só vê pelo lado negativo. Não, eu vejo pelo lado da preparação. E ele está certo de preparar o time, porque depois ele não vai ter tempo. E todo mundo sabe que no futebol, que a preparação é importante. O Flamengo, vou dar um exemplo aqui do Flamengo. O Flamengo, o time do titular vai se apresentar agora no dia 27, seja segunda-feira, só vai jogar... O time titular é de 16. Olha quanto tempo o Flamengo vai se preparar. Aí as pessoas falam, mas o Jorge Jesus está fazendo o planejamento certo. Então vai jogar dia 16 pela Supercopa do Brasil. E 19 ele já joga pela Recopa. Primeira partida fora contra o Independente Del Valle fora. Depois dia 25 no Rio. Então só vai jogar o estadual com o time principal em março. Então o Jorge Jesus, as pessoas elogiam para fazer o planejamento certo. Porque ele vai jogar, vai ter 20 dias. E o Abel, ele com 9 dias tem que botar o time titular, e é obrigado a botar o time titular, já estão levando pelo lado que ele está com medo de perder do Flamengo. Eu acho, Mazella, com todo respeito, respeito a opinião de cada um, mas a gente tem que ter, não pode ter dois pés numa medida. Se o Flamengo está fazendo a preparação certa, o Vasco está também, o Fluminense está também, o Botafogo também. Só que a qualidade, o elenco do Flamengo é superior aos outros três. Mas em termos de preparação, eu acho que o Abel está agindo de maneira correta, Mazella.
Valdir, falando em Botafogo, a gente vai falar do Botafogo daqui a pouquinho. Botafogo mais um vexame ontem, não importa que se foi com o time terceiro, quinto, oitavo, mas a camisa do Botafogo que não está sendo respeitada, mas o assunto é Vasco e Flamengo, e você acompanhando tudo aqui pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 17 horas 17 minutinhos, quero mandar um abraço aqui para Poliana, sempre ouvindo Bate-Bola, depois escuta o No Mundo da Bola, sempre ligada na Nacional. Ela que é gerente da Caixa Econômica, e nos intervalos, na hora do programa, bota o fonezinho. Ela bota o fonezinho e fica escutando com a gente. Ela que é grande torcedora rubro-negra. Poli, um beijo pra você, obrigado pelo carinho. Vamos em frente, hora e vez do.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Fala, Luiz Ferreira.
Boa tarde, mais uma vez, Mazella, Valdir Luiz, Rafael Espíndola e você, ouvinte da Rádio Nacional. O Flamengo enfrenta o Vasco logo mais no Maracanã. Falando primeiro do clássico, a tendência é que o técnico Maurício Souza mantenha a base da equipe que estreou com empate sem gols contra o Macaé no último sábado. Vamos ter a presença de jogadores que se destacaram nessa partida, o lateral direito Mateuzinho e o volante Hugo Moura. O Mateuzinho, Mazella, que é um jogador que está sendo tratado com muito cuidado e muito carinho pela direção rubro-negra, porque é mais uma opção para a lateral direita do Flamengo. Flamengo que em teste ficou com Rafinha e com o João Lucas para a posição, já que o Rodinei foi para o Internacional. Tendência, técnico Maurício Souza, ainda não vai ser o Jorge Jesus, como o próprio Valdir Luiz já falou, vai mandar a campo Gabriel Batista no gol, Mateuzinho, Matheus Dantas, Rafael Santos e Ramon, Vinícius Souza, Hugo Moura, Luiz Henrique, Lucas Silva, Vitor Gabriel e Yuri César. Mas a grande notícia do Flamengo, Mazella, nesta quarta-feira, foi o anúncio oficial da contratação do volante Thiago Maia. Ele que tem 22 anos, foi campeão olímpico da seleção brasileira, revelado pelo Santos e estava no Lille da França. O Thiago Maia fala aqui na Rádio Nacional como é que era jogar no futebol francês. A gente conhece mais futebol inglês, futebol espanhol, talvez um pouquinho português, mas o francês a gente começou a acompanhar há pouco tempo por conta da ida do Neymar para o PSG. Thiago Maia fala como é que é jogar no futebol francês.
É mais complicado lá, o jogo é mais truncudo, é mais na raça, né? Então eu senti um pouco, apesar de eu ser um cara que gosta muito de contato, mas lá era muito mais contato, né? O que me prejudicou muito foi a língua e o frio, né? E essa época também lá, se eu não me engano, está 3 graus, começa a nevar essa época, e isso me afetou muito. Eu que sou de Roraima, que é 40 graus, né? E chegar onde o lugar é um dos mais frios da França, então isso me complicou, mas depois fui me adaptando junto com a minha mãe, né? E foi me ajudando também, né? E os companheiros que estavam lá também, do brasileiro, então isso me ajudou um pouco, mas foi bem difícil o começo.
E o Thiago Maia, ele também levanta o conhecimento que ele tem do técnico Jorge Jesus. Inclusive, ele relata aqui na Rádio Nacional que já atuou com jogadores que foram treinados pelo Mister. Vamos ouvi-lo.
Tem até um que é o Thiago Djaló, que jogou com ele, né? E ele falou que eu vindo para cá eu ia ser um dos melhores jogadores do mundo, do Brasil e do mundo. Então isso ficou nítido que eu queria vir muito para cá, né? Tenho certeza que só tem a crescer, né? E lá tem mais ou menos 7, 8 portugueses, então eles são muito fechados, então eles falavam direto do JJ, né? Chamar como JJ, não era nem Jorge Jesus, era JJ, era íntimo dele. Então quando o Flamengo ganhava, eu ficava feliz por o Flamengo ter ganhado, ainda mais por ser o JJ. E eles mais ainda, falando que tem um português que está vencendo no Brasil, tal, que isso é difícil, mas que está acontecendo.
E o Thiago Maia, como a gente colocou, mas ele esteve presente no elenco e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016. E no Flamengo ele tem a oportunidade de reencontrar o Gabigol. O Gabigol que foi titular, o Thiago Maia foi reserva. O Gabigol, inclusive o Rodrigo Caio também estava nesse time, conquistou o ouro, inclusive aqui no Maracanã. O Thiago Maia fala sobre a convivência com esses jogadores.
Eu fico feliz de ter feito um feito histórico no meu país, né, que foi o ouro. Eu acho que era a única modalidade que o futebol não tinha, era o ouro ainda, a gente conquistou, né? Eu acho que foi a maior pressão que eu recebi na minha carreira, né? Justo também, mas eu fico feliz de estar revendo grandes jogadores, grandes amigos, como o Gustavo também, o Gabriel, o Bruno Henrique, até o próprio Rodrigo Caio, que foi o que eu tive mais contato antes de vir para cá, então eu fico muito feliz.
O Thiago Maia, Mazella, é o quarto reforço anunciado oficialmente pelo Flamengo. Além dele, Gustavo Henrique, Michael e Pedro Rocha já foram apresentados, anunciados oficialmente. Thiago Maia.
Só falta o Pedro agora.
Falta o Pedro. Só falta o Pedro esperando a documentação chegar. Se a gente for tomar pelo Caio Henrique, que foi apresentado recentemente pelo Grêmio, como demorou a documentação para chegar, a gente já sabia que já estava fechado, já estava tudo certo. Ainda deve demorar mais um pouquinho, mas de repente... Magia menos jogo.
Ô Valdir, olha só, eu não aguento esse negócio. Era meu sonho vestir a camisa do Flamengo, era meu sonho botar o manto, era meu sonho. Claro que o Flamengo é o time de maior torcida do Brasil, mas não é o time mais vencedor, é o time que merece todo o respeito. Mas arrogância e prepotência de vez em quando me irritam profundamente, viu?
É interessante, né? Todo mundo, com todo o respeito que eu tenho ao Flamengo, que me merece, você também colocou muito bem, eu diria o seguinte. Todo jogador que chega na Flamengo, eu era Flamengo desde pequenininho, eu estava torcendo lá, é uma coisa, você é o maior do mundo, pô, vamos ser um pouquinho mais humilde. Eu hoje vi um vídeo na televisão, no programa, no canal de TV fechada, dele, o Thiago Maia, ele é muito mal assessorado, hein? Porque esse vídeo que ele fez, eu acho que não é nada simpático, entendeu? Ele tem que chegar com humildade, com o pé no chão. Ele é bom jogador, para mim vai ser titular, de repente vai ser ele com o Gerson, que ele marca melhor do que o Arão, mas ele chega leve, meu garoto, chega devagar, chega com humildade. Flamengo é um grande clube, é um dos maiores do Brasil, mas não existe só o Flamengo no Brasil, tem que haver um pouco mais de respeito. Já basta o presidente do Flamengo ter sido muito infeliz semana passada quando disse que se juntar os treinos da torcida do Flamengo, eu acho que esse tipo de coisa não é legal, sabe? Depois, quando vier...
E é mentirosa também, né? E é mentirosa, diga-se de passagem.
É, claro. E quando vier as pancadas, segura depois, hein? Porque o momento, futebol é momento. Tem uma frase antológica do Branco, ex-lateral do Fluminense da seleção, que dizia o seguinte: futebol é viaduto. Uma hora tá em cima, outra hora você tá embaixo. E no futebol você nem sempre fica em cima. Vai chegar um momento, isso é natural, de uma queda. Pode ser daqui um ano, daqui a dois anos, mas a queda vai acontecer. Isso é inevitável no futebol, mas não é que ninguém esteja desejando, não. É só você voltar o tempo. As grandes equipes já perduram no máximo por 3 anos.
Alguma coisa mais de Flamengo, Luiz Ferreira?
Não, mas ela, a gente fica no aguardo do fechamento, do anúncio também agora do Pedro e de mais reforços. Será que o Jorge Jesus vai prorrogar seu contrato? Como é que está a situação do Gabigol? O Marcos Braz falou na apresentação do Michael que está tudo sendo trabalhado. Entre Flamengo e Inter de Milão está tudo certo. E ao que parece, entre Flamengo e Gabigol também está tudo certo. Estamos aqui aguardando o anúncio oficial.
17h24, Valdir, para fechar a participação sua envolvendo o Flamengo e o Vasco da Gama, logo mais pela Nacional. O que, que você espera do jogo de daqui a pouco? Que você irá comentar.
Eu espero ter um grande jogo. Estou indo para o Maracanã com a expectativa de ver um grande jogo. Sabe por quê, Mazela? São meninos que querem. Eu acredito que seja um jogo de muita velocidade, de muita situação de gols, porque são meninos que, querem aparecer, vão jogar no Maracanã, se enfrentando. Vários deles já se enfrentaram no campeonato de juniores. Não só no Campeonato Brasileiro Sub-20, como o estadual aqui do Rio de Janeiro. E também eu prevejo um jogo bem legal. Tomara que tenhamos um grande jogo, né? E que formas competentes consiga a vitória, acredito até num bom público. Não pela grandeza e tradição de Flamengo e Vasco, mas na faixa de 20, 25 mil, o horário ajuda. E é bom lembrar que quem não for pro Maracanã vai ter que ficar só no radinho.
O jogo do Flamengo com o Macaé deu 25 mil praticamente. Então, será que não dá mais hoje, não?
Sábado à tarde, pode crescer. Eu não acredito muito, não, Marcelo. Se for, vai ser uma surpresa agradável.
Tá bom, então. 17 horas 26 minutinhos. Você acompanha o programa no Mundo da Bola. Antes de irmos para o break, Rafa, olha só. Dois jogos em andamento pelo Campeonato Carioca, Taça Guanabara, segunda rodada. As informações com Luiz Ferreira.
É isso aí, Mazela. Em andamento, a gente vai atualizar os resultados aqui para o torcedor ligadinho aqui na Rádio Nacional. Agora, parada técnica. 21 minutos do segundo tempo, Volta Redonda 2, Cabo Friense 0. Jogo válido Volta Redonda do grupo B, indo para 6 pontos, igualando ao Madureira também, com 2 vitórias, mas com número de gols menor, saldo de gols menor também, e acabou Friense do grupo A, ficando também empatada com o Botafogo na última posição, com nenhum ponto marcado.
Então, para esclarecer, para não ter dúvida, então 2 para o Boa Vista, 0 para... Não, você falou primeiro do Madureira...
Volta Redonda 2, Cabo Friense 0.
Então, gols... Volta Redonda 2, para ficar claro, não ter dúvida, informação direta. Volta Redonda 2, 0 para Cabo Friense. Com este resultado, segundo jogo do Volta Redonda, 6 pontos ganhos, está na liderança, é critério primeiro colocado, tem um critério de desempate. Enquanto que a Cabo Friense perdeu o primeiro, perde o segundo, é a lanterninha do seu grupo. E o outro jogo, confirmando?
Boa Vista 2, Macaé 0. Interessante que o Macaé é o mandante dessa partida, mas a partida acontecendo em Bacaxá. O Macaé não está podendo jogar no Cláudio Moacir por uma questão de laudo, questão de acidente que aconteceu lá. E o Boa Vista é do grupo A, está indo para 4 pontos ganhos, por enquanto lidera o grupo A, e o Macaé está ficando na última posição do grupo B com apenas 1 ponto ganho.
Tá certo, esse jogo é interessante.
Mas é só um detalhezinho,
pois não.
Em cima do que o Luiz falou, o Macaé não tem lugar para jogar, além do laudo, desabou lá o telhado lá, e o Macaé, como não quer jogar em Cardoso Moreira, e não quer jogar também, ou não cedeu para ele o Rui Takai do estádio, ele está aceitando a mudança. Quer dizer, ele tá jogando no campo do Macaé. O jogo contra o Flamengo seria no campo do... O mando era do Macaé, ele abriu mão para jogar no estádio do Maracanã. Domingo o mando de campo é do Botafogo. Mas nos outros jogos ele está trocando o mando porque não tem local para jogar. Quer dizer, é uma desorganização o Campeonato Carioca, né?
17 horas 28 minutinhos, já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Saque Certo PIS/PASEP.
Uma das facilidades trazidas pelo Saque Certo é o fim do prazo limite para sacar o dinheiro do PIS/PASEP. O saque para herdeiros também ficou mais fácil. Não precisa mais de inventário. Basta apresentar uma declaração de que existe consenso entre os sucessores e que não há outros herdeiros conhecidos, bem como a certidão de óbito. A medida terá impacto de R$2 bilhões na economia brasileira entre 2019 e 2020.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo você feliz com o futebol, 17 horas mais 29 minutinhos. Lembrando que às 9 da noite a bola irá rolar pela Rede Nacional de Rádio. Grande clássico do futebol do Rio e do Brasil. Flamengo e Vasco da Gama, Vasco da Gama e Flamengo no Maracanã. Eu estarei lá ao lado do Valdir Luiz e do Maurício Costa com o nosso Luiz Ferreira no plantão. Depois de Flamengo e Vasco, hora e vez do
Momento Estádio.
E quem pinta no pedaço é a minha amiga Astrid Nick.
Em busca da 8ª participação consecutiva nos Jogos Olímpicos, a seleção feminina de basquete treina desde o último dia 13, no Rio de Janeiro, para a disputa do pré-olímpico mundial, que acontece entre os dias 6 e 9 de fevereiro, em Bourges, na França. A preparação está dividida em 3 etapas e conta com o apoio direto do Comitê Olímpico do Brasil. Nesta primeira fase, que vai até 27 de janeiro, a seleção tem realizado atividades em solo brasileiro, aproveitando a estrutura do CT Time Brasil no Parque Aquático Maria Lenk. Depois viaja para Belgrado e disputa um amistoso contra a Sérvia no dia 3 de fevereiro, quando embarca para a França. A seleção feminina estreia no pré-olímpico mundial contra Porto Rico em 6 de fevereiro. Depois, nos dias 8 e 9, enfrenta a França e a Austrália. As 3 melhores seleções se classificarão para Tóquio 2020. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
É, querida Astrid, obrigado, valeu pelas informações, sua primeira participação aqui no programa No Mundo da Bola. Seguindo com o programa, Messi Rafa. Até eu vou... Olha só, a garganta tá... Único clube grande a vencer na abertura da Taça Guanabara. Levantei até o tom de voz aqui. O Fluminense agora pensa no jogo contra a Portuguesa da Ilha do Governador, marcado para esta quinta-feira no Maraca, 8 da noite. E o zagueiro Matheus Ferraz, que não deixa ninguém para trás, falou sobre a estreia do Flusão no Carioca e também sobre o pouco tempo de treino até a segunda rodada. Fala, Matheus.
Primeiro jogo ainda amarrado, assim, preso, né? Meio arrastado ainda, mas quando a gente vê os números em que a fisiologia mostra para nós, a gente vê que teve bastante intensidade, muito mais do que a gente imaginava que poderia ter durante esse primeiro jogo, com poucos dias de treinamento. O segundo jogo, cara, ainda nossa equipe vai dar eu acho assim, a gente vai dar um passo melhor, com certeza, mas ainda... longe do nosso ideal, acho assim, até a gente se soltar totalmente, ter aquela confiança, fisicamente você tá bem preparado, assim, eu penso de 5 a 6 jogos.
Cara, faz mal, pega mal, pô, pesou, Matheus, pesou, mas enfim, vamos em frente. O presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, falou sobre a maratona de jogos que o clube vai ter no ano de 2020 durante a apresentação de Egídio. Grande Egídio, que sucesso! E Iago no CT Carlos Castilho. O presidente ressaltou a necessidade de ter um elenco variado, mas o ideal seria variado e de boa qualidade, porque tem algumas contratações que é duro de engolir. Vamos embora.
Porque a gente tem que entender que vamos disputar 4 competições, né? Então nós já estreamos numa competição que foi no final de semana com algumas baixas em razão do curto período de tempo. A gente olhava para o nosso time dentro do vestiário, tinha um monte de menino no domingo, né? A gente tentou buscar e está tentando buscar um elenco muito equilibrado em questão de idade, que vai dar essa nossa média de 27, 28 anos, justamente porque vamos disputar 4 competições. Vocês podem olhar aí, vai ter uma fase agora em fevereiro, em que a gente vai jogar no Rio de Janeiro, no Maranhão e no Chile, num espaço de 9 dias. Se a gente não tiver um elenco minimamente capacitado para vencer as competições com peças de reposição, enfim, a gente vai acabar tendo dificuldade. Então, é essa mescla que a gente buscou mesmo, mas não acreditando, né, pelos dados que a gente tem, estatísticos e técnicos, que os jogadores que chegaram com mais idade, teoricamente, não vão ser titulares ou vão estar abaixo fisicamente dos meninos. Eu poderia te dizer que, até o momento, todos os que chegaram, e um que já estava aqui, que o próprio Egídio citou, que é o Nenê, apresentam um desempenho físico bastante satisfatório.
É verdade, Valdir? É satisfatório o desempenho do Nenê, do Ganso? Ele não falou no Ganso, né? Mas é satisfatório. O Mário é muito bom de latim, hein? É muito bom de latim.
Deixar de falar, mas o detalhe é o seguinte, eu concordo com ele quando ele fala que tem que disputar 4 competições em 9 dias, que tem que ter elenco, mas concordo também com você que tem que qualificar mais, né? Mas aí tu vê o lado do clube também, a situação financeira não permite, mas eu soube que ele quer trazer o Fred para ser um garoto propaganda, sócio-torcedor, entendeu? Mas o Fred está cavando lá para o Grêmio junto com o Thiago Neves. Então, eu acho que o Fluminense começou bem. O importante é que começou bem. Joga em casa amanhã, joga com a Portuguesa, quer dizer que é jogo em casa. Depois ele tem o jogo fora no final de semana. E no quarta-feira já faz o clássico. Eu acredito que o Odaí vai botar o time titular mesmo com o Sub-23 Flamengo. Então o Fluminense largou bem. E o importante é largar bem numa competição curta como essa, né? Depois ele tem esses dois jogos fora e o Fluminense vai jogar como eu citei o Vasco. Em fevereiro ele joga Copa do Brasil e duas partidas pela Copa Sul-Americana, primeira fase. Então você tem que ter elenco e, evidentemente, você tem que levar em consideração, como disse o próprio Odaí Helma, que eu acho até um bom treinador, o seguinte, ele teve 9 dias de trabalho até o jogo contra a Cabo Friense. Então a gente tem que esperar um pouco mais para observar o Fluminense, para aí sim poder analisar o trabalho do treinador e o condicionamento físico. Eu não sei se o Mário está falando físico, nunca soube que ele estudou educação física, ele estudou direito. Mas ele falou que o Nenê está em ambas condições físicas, ele tem que aceitar, né, Mazé?
Ele está bem informado. Eu acho que nesse ponto ele está certo, Valdir, porque ele... Eu sempre digo isso, o cara quando é presidente do clube, se o clube ganhar tudo, eu acho que o mérito principal é do presidente. E se o clube falhar, o grande responsável é o presidente. Eu sempre tive essa ideia. Lógico que o jogador faz gol, o jogador se empenha, sei lá. Mas quem contrata, quem dá a canetada para vir jogar, o técnico indica, alguém indica, o empresário, sei lá. Mas quem aceita, quem bota o nome é o presidente. Então, para mim, o grande vencedor é o cara que pensa, o cara que soube executar, planificar e resolver. Enquanto que se perder, para mim, ele deixa de ser bestial e ser uma besta. Então, o presidente, seja de clube, qualquer clube, que clube for, é o grande responsável. E o Mário está certíssimo nesse ponto. Ele deve pegar as informações do departamento físico do futebol e ter para ele, até para valorizar e a sua entrevista. Eu achei perfeito e inteligente da parte dele.
Eu acho que ele tem uma vantagem. Ele é um presidente atuante. Ele vai a jogo, ele vai a treino, tudo bem, ele mora perto do CT, mas larga a sua vida profissional, seu escritório, e vai ver treino, porque ele quer acompanhar de perto, ele conserta, ele fica... E acho que o seguinte também, com tudo que você falou, concordo. Só é o seguinte, o presidente não pode ir para a cabeça do treinador também, não. Não pode o treinador indicar fulano, ele tem que analisar com a sua diretoria, com a sua comissão, com o seu gerente de futebol, porque depois o treinador vai embora e deixa uma herança maldita pro clube. Então eu acho que o treinador, na minha opinião, indica até a página 2. Aí é com a diretoria.
É mais exato, Valdir. O cara indica se ele vai contratar ou não. Imagina o presidente da Coca-Cola, uma das maiores empresas do mundo, chegou fulano, vamos fazer um refrigerante novo, alguma coisa assim, a fórmula é essa, e o cara, vamos pegar a diretoria, os vice-presidentes, vamos estudar se vale a pena ou não vale a pena, fazer uma pesquisa de mercado, se vai ter aceitação, não vai ter aceitação, esse tipo de coisa. Então, quando eu falo contratar, ele é o responsável, sim, mas ele tem que ser assessorado pelas pessoas que o cercam. Então, eu acho que é por aí. Enfim.
Mas a palavra final tem que ser sempre dele.
Sim, é o responsável direto. Exatamente.
É o responsável direto. Que o primeiro a ser questionado é ele. E quem assina o contrato para ser registrado na federação não é o vice-futebol, não é o gerente de futebol, é o presidente do clube, né?
É verdade. 17:38, Campeonato Carioca em andamento, segunda rodada, Taça Guanabara. Luiz Ferreira.
segue 31 minutos do segundo tempo lá no estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Volta Redonda 2, gols de Bruno Barra e Pedrinho, Cabo Friense 0.
Agora você, eu estava com imagens aqui com você aqui, não tem ninguém em Volta Redonda vendo esse jogo, hein?
Tem só uma meia dúzia de gato pingado ali bem no meio do estádio, embaixo daquela marquise lá da arquibancada.
Tem ninguém, Valdir, tem. É chamada hoje. Ângelo Herrera, levanta o braço, tal, blá, blá. Entendeu?
Cara, levanta o braço.
O Bacaxá tá pior.
O Campeonato Carioca, infelizmente, eu acho que tem que haver. Eu até me dou muito bem com o presidente da federação, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que ele tem que repensar esse Campeonato Carioca. Tem clube demais, oito é demais. O máximo seria dois, oito.
Que oito são doze? São doze.
Doze, mas o ideal seria oito. E eu até li uma entrevista hoje do executivo aí da TV Globo sobre o contrato do Flamengo, ele é o seguinte: o Campeonato Carioca ele podia ser jogado até o meio do ano com chamados pequenos, para o futebol carioca. Ou até começar com o Elias, presidente do Madureira. O Madureira fez um time para quatro meses, amigo, porque depois vai parar em abril ou maio. Então, o que acontece? O futebol carioca tem que ser um pouco mais repensado, entendeu? Esse campeonato carioca com jogo de tarde, sabe? Começou abruptamente. Você vê o Campeonato Paulista, as equipes pequenas são melhores. São melhores. E alguns clubes tiveram benefício. Você vê, o Madureira começou dois jogos em casa, o Volta jogou dois jogos em casa, não sabem fazer uma tabela. As pessoas sabem fazer uma tabela. Tudo, sabe? Eu acho que tem que ser repensado muita coisa no futebol carioca, sabia? Eu acho que está na hora de uma mudança, não só de pessoas, como de ideias, que é o mais importante.
Tá certo. Outro jogo em andamento.
28 minutos do segundo tempo lá em Bacaxá, em Saquarema. Macaé 0, Boa Vista 3.
Aumentou, ampliou.
Dois gols de Michel e um daquele seu velho amigo, Tartá.
Tartá. Eu achei que esse cara ia dar jogador, mas não aconteceu. Realmente não aconteceu. E o campeonato Taça São Paulo de futebol, Júnior?
7 minutos do primeiro tempo lá na Arena Barueri. Grêmio 0, Oeste 0. Agora há pouco o Grêmio perdeu um gol incrível na cara do goleiro. O zagueiro do Oeste espirrou o taco, a bola sobrou, mas o goleirão do Oeste fez uma grande defesa. 0-0. Quem vencer pega o Internacional.
Valdir, o cara do Grêmio lembrava o Vinícius Tanque, viu?
Não fala nisso. O Vinícius Tanque é um desastre, coitado.
Aguardo o último bloco.
Então, o seguinte, o Campeonato Paulista começa hoje, já tem bola rolando. Agora virou moda em tudo que é lugar, jogo durante a semana de tarde, né?
Tem uns desavisados ocupados que podem ver o jogo, né, cara?
E além disso, porque hoje os campeonatos viraram Olympics, ou pelo menos os grandes campeonatos, o Carioca, o Paulista. Ontem teve o jogo do Campeonato Mineiro, às 9 horas da noite, abrindo o campeonato. Então, os campeonatos também viraram um pouco reféns da televisão, né?
É verdade, que o dinheiro tá pintando lá. Ontem o Atlético Mineiro venceu o Berlândia por 1-0. Campeonato Paulista, 1-0. Jogo 1-0 Galo. Jogo em andamento, cabeça...
40 minutos do primeiro tempo lá em Novo Horizonte. Novo Horizontino 0, Oeste também 0. Tem Oeste na Copinha, Oeste no Campeonato Paulista.
O Oeste estreando no Paulistão, mas o Oeste está na semifinal da Copinha. Isso é legal, isso é bacana. 17h41, meu amigo simpático, cabeça... O que você traz pra gente do pré-olímpico?
Olha, Mazela, a gente vai falar da seleção brasileira sub-23. O Brasil entra em campo hoje, lá em Pereira, na Colômbia, para enfrentar o Uruguai. O técnico André Jardim deve fazer apenas uma mudança com relação ao time que venceu o Peru no último domingo, na primeira rodada. O atacante Yuri dos Santos vai sair do time e o Matheus Cunha, que não jogou por conta de uma indisposição, ele voltará ao time. A tendência é que tenhamos Ivan no gol, Guga, Nino, Robson, Bambu e Caio Henrique, Matheus Henrique, Bruno Guimarães e Pedrinho, Antony, Paulinho e Matheus Cunha. Os resultados da segunda rodada até o momento, Mazela: Chile 1, Venezuela 0 pelo grupo A, Colômbia 4, Equador 0. Aliás, Mazela, vale destacar aqui a campanha pífia do Equador. O Equador foi terceiro colocado no Campeonato Mundial Sub-20. Realizado ano passado, que é mais ou menos a mesma geração, sub-23 e sub-20. O Equador perdeu na abertura por 3-0 para o Chile e levou uma sapatada da Colômbia por 4-0.
Mas é grupo do Brasil alguma coisa?
O grupo do Brasil, essa segunda rodada começa 20 horas com Paraguai e Bolívia, e logo depois tem Brasil e Uruguai. O Peru, que jogou na primeira rodada, descansa.
O Valdir está acompanhando o pré-olímpico?
Eu vi o jogo do Brasil, vi alguns momentos do jogo do Uruguai, acompanhando sim. Eu gostei dessa seleção brasileira, principalmente no primeiro tempo, no jogo do último domingo. Hoje eu praticamente volta só o Matheus Cunha, como citou aí o Luiz Ferreira. Eu gostei da seleção, só achei que no segundo, nos últimos 20 minutos, recuou demais e por pouco levou o gol do empate. E esse jogador que a gente brincou aí durante a semana, o Pacheco, vai dar as alegrias do torcedor do Fluminense, hein? Ele é muito bom jogador, pelo menos a primeira impressão foi muito boa, hein, Mazé?
Amém, tomara que a primeira impressão é que fica, que seja assim. Tomara que funcione.
Você lembra do Berico, estreou no Flamengo, fez 3 gols e nunca mais jogou. Que dá esse negócio de primeira impressão.
Eu me lembro do Parra, esse eu não peguei, Berico eu não peguei, mas eu peguei o Parraro, que estreou no Fluminense num jogo contra o Bangu, fez 3-0, fez 3 gols e nunca mais fez nada. Mas tem
atenção. O Januário gritava assim: Parraro, Parrarinho, quando transmitia aqui pela Rádio Nacional, ele transmitiu esse jogo, a estreia do Parraro. Nunca mais jogou o Parraro, não.
Mas foi no Maracanã a estreia. Foi
no Maracanã.
É verdade. Você já foi a Pereira, onde está tendo os jogos no Brasil ou não? Você já foi a Pereira?
Não conheço o Equador, é um país que eu não conheço.
Quem nasce na Colômbia, quem nasce, tá vendo? Você com a geografia tá incrível. Quem nasce em Pereira, o que que é?
Pereirinhas, boy.
Eu acho que é pereirense, né? Seria isso, Rafa? Pereirense?
É pereirense, falando sério agora, acho que é pereirense.
Então você tá colando, Valdir, você cola sempre. No tempo de colégio, você colava assim também, Valdir? Você sentava no fundo da sala, com certeza.
Eu tinha duas amigas muito bonitas, acima de tudo inteligentes, eu colava muito delas.
Ah, meu Deus do céu. Você tinha cara de sentar no
último lugar. Eu era um gazeteiro, faltava muita aula, aí colava, né?
Você era gazeteiro. Pô, você tá velho mesmo, fazia gazeta.
Essa cara daquele aluno enrolador. Professor, preciso de meio ponto pra passar, pra não ir pra prova final. Sai daqui, moleque. Você quer?
Valdir no Pentelinho, é isso?
Não, Valdir, Pentelinho é bondade sua, né?
Valdizinho, de calça curta.
6'4".
A mãe do Valdizinho passava bem aquele uniforme, ele ia todo engomadinho pro
colégio. Sabe como é que ele virava?
Ia de lancheira. Você usava lancheira também, Valdir, no colégio?
Não. Mas não era eu que
mesmo
tomava o lanche, não, né?
Isso era o Pitezinho.
Você sabe como é que o Valdir, Valdir do Luiz respondia?
Escrito Peter. Aí levava sanduíche, bonitinho, chegava no intervalo, tomava tudo, tomava lancheira, tomava guardanapo, tomava sanduba, tomava até o Guaraná Caçula da época.
Assim, verdade. Quem nasce em Pereira, o que que é?
Não consegui achar, pelo menos na Colômbia. Pereira é capital do departamento província de Risaralda, às margens do rio Otum, lá na Colômbia.
Valdirzinho, todo colega. Aí eu dou um cascudo no Valmir, Valdirzinho lá. Não, no meu irmão ninguém mexe. Né? Valdir, você era terrível no colégio.
Você sabe como é que o Valdir respondia a chamada?
Como?
Valdir Luiz Machado.
Aí eu falava, aqui na cabecinha pro professor. Aí.
Nem nascido.
Põe assim lá fora.
Valdir Luiz.
Essa era amiga do Valdir Luiz do colégio. Tá certo, então.
Amiga de colégio.
Amigo da Rádio Nacional. Imagina o Valdizinho com 13, 14 anos, já com aquele bigodinho ralo, querendo ter bigode. Vamos dar uma parada. Já a gente volta com muito mais aqui, com bigode ou sem bigode, na Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
A fazendo você feliz do futebol antes da volta da Astrid Nick. Resultados do campeonato estadual, segunda rodada, Taça Guanabara, Luiz Ferreira.
Olha, Volta Redonda faz o quarto gol, desta vez com o João Carlos. Volta Redonda 4, Cabo Friense 0. Lá em Bacaxá, Boa Vista 3, Macaé 0. Pelo Campeonato Paulista, Novo Horizontino 1, Oeste 0. Copa São Paulo de Futebol Júnior, 15 minutos do primeiro tempo, Grêmio 0, Oeste 0. Mazela.
Perfeito, cabecinha. Vamos em frente, ela volta, minha querida amiga.
As equipes mineiras do Fiat Minas e Sada Cruzeiro encerraram com vitória neste domingo a segunda rodada do retorno da Superliga de Vôlei Masculino 2019-2020. A Superliga Masculina volta à ação nesta quarta-feira, dia 22, com o confronto entre Maringá Vôlei e Taubaté Fuvic. O duelo, que será adiantado da sexta rodada do retorno do campeonato, acontecerá às 19h30 no ginásio Chico Neto, em Maringá, no Paraná. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Obrigado, querida. Valeu, Astrid, pelas informações. Reta final do programa, 17h49. E quem chega na reta final é o... Botafogo fazendo feio, vergonha. Fala, Luiz Ferreira.
Olha, Mazela, derrota ontem. A gente acompanhou a partida aqui no programa No Mundo da Bola. Madureira 2, Botafogo 0. Mais uma atuação muito ruim. Cobranças da torcida, inclusive com o vídeo do Valdir Espinosa sendo divulgado na internet, colocando que foi uma vergonha sim, mas que o time está trabalhando. O técnico Bruno Lazzaroni, o técnico mandou a equipe do Botafogo ontem, equipe reserva, ele fala sobre o que aconteceu ontem com o Conselheiro Galvão.
Eu acho que o início do jogo, uma equipe tão jovem, acabou sendo determinante. Acabaram entrando num nível de ansiedade tão grande que começaram a queimar passe, dar passe. Eles tinham que ter um pouquinho mais de paciência, mas é certo ponto natural por conta da juventude da equipe.
O que muito torcedor do Botafogo, a gente ouviu aí o técnico Bruno Lazzaroni, é muita gente reclamando de vários jogadores, o Gustavo Buchecha, o Luiz Otávio, muita gente foi muito mal. Será que alguém vai ser aproveitado nesse time titular do Botafogo que estreia na temporada no domingo? O Bruno Lazzaroni responde.
Particularmente, depois de um jogo, não gosto de analisar individualmente, né? Eu só sei que coletivamente a gente foi mal e a vitória do Madureira foi justa. O Valentim, o Fernando, seus auxiliares vão também fazer as avaliações deles e vão conversar com o restante integrante da comissão técnica para decidir quais jogadores vão ser mais aproveitados ou não.
Esse aí é o Bruno Lazzaroni, o elenco principal, o time principal do Botafogo treina nesse momento no Espírito Santo com dois times. O primeiro time, considerado titular, Gatito Fernandes no gol, Fernando, Marcelo, Benevenuto, João Carli e Guilherme Santos, Cícero, Thiaguinho, Bruno Nazário, Luiz Henrique, Luiz Fernando e Pedro Raul. O time reserva está com Saulo, Barran, Degui, Romildo, Juan, Renato e Hugo, Diego Aires, Alex Santana e Leandrinho, Marlon, Juan e Maxwell. Pelo que eu estou acompanhando aqui, Mazela, o lateral Barran Degui está tomando um sufoco do Luiz Henrique e do Guilherme Santos. Olha, estão tirando o couro do Uruguai lá, hein?
Valdir Luiz, e aí, Valdir? Com todo respeito, é o terceiro time, é o segundo, não vale nada. Mas é o Botafogo, não pode perder o Botafogo. Claro. Madureira perdeu o primeiro jogo também, de forma feia, por Volta Redonda. Tá feia a coisa, viu, Valdir? Me desculpe.
Olha, mas eu concordo inteiramente com o Bruno e com o Espinosa. Eu fui a Madureira ontem, vi o jogo. O que acontece é o seguinte, o Botafogo fez um planejamento. A gente só pode criticar o planejamento pro futuro. O grande problema é que a qualidade dos meninos que jogou ontem não condiz com a tradição do Botafogo. Isso é inegável. Isso é inegável. O Madureira foi melhor e podia ter vencido até de 3-4-0. Teve chance para isso. E alguns jogadores que já tinham jogado em cima, como o Canu, o Gustavo, o Igor Cássio, foram muito mal. Tirando o Cavalieri, que mais uma vez fez uma atuação brilhante, o podia ter perdido demais. É um planejamento. A ideia do Alberto Valentim era ter 12 dias lá. Já no próximo domingo, vai botar o time titular. Por que esse planejamento de 12 dias? Porque o Botafogo tem um jogo decisivo contra o Caxias, dia 5 de fevereiro. Porque é o primeiro jogo da Copa do Brasil. Se for eliminado na Copa do Brasil, tá fora, você perde grana, você perde uma série de situações. Então, ele vai começar a jogar com o time titular agora, a partir do próximo domingo. Tem um jogador que chegou e que jogou fora de posição e que vai ser analisado com mais cautela, que é o Luiz Otávio, que veio do Paraná. Acho até um bom jogador. Mas o Alberto Valentim vai definir o time, mas eu duvido que saia qualquer mudança desse time que o Luiz Ferreira divulgou agora e que eu vi jogando segunda-feira, até gostei muito quanto Vitória. O time para domingo vai ser esse. E esse pessoal que jogou ontem, a garotada que veio da Taça São Paulo vai ganhar férias e alguns jogadores que jogaram ontem vão ser emprestados, porque o elenco está muito recheado e quer diminuir um pouco. Claro, eu concordo inteiramente com o Espinosa, que o que é o Botafogo. Teve até um torcedor muito equilibrado, coisa rara, um torcedor equilibrado, mas o cara foi bem equilibrado, falou, pô, a gente está reclamando porque a gente sai do trabalho, vê o Botafogo, vê esse time aí, o que vale é o Botafogo, ele tem razão.
É verdade.
Campeonato estadual de 2020, no dia 21 de janeiro, o Madureira ganhou do Botafogo de 2-0. Isso é que vai ficar na história. Não vai ficar na história que foi time reserva. É que nem você puxar 26 Sim. de março de 97, Botafogo 1, Flamengo 0. Foi time reserva do Botafogo. Mas não interessa. O que vale é a história. Eu concordo inteiramente com o Espinosa. O time foi muito mal ontem.
Tá bom, Valdir. Você quer estourar o programa, Valdir?
Já estourou.
Você estourou o programa, Valdir? Isso não é possível, Valdir.
Até mais tarde.
Tchau. 17:50. Fecha rapidinho os placares, Valdir.
Fim de papo. Vim de papo, volta redonda 4, Cabo Friense 0, 45 minutos, segundo tempo, Boa Vista 3, Macaé 0, intervalo para Novo Horizonte 1, Oeste 0, Campeonato Paulista, Copinha, Grêmio 0, Oeste 0, Mazela.
Tchau.